é a terceira vez que eu assumo interinamente o governo do estado de Santa Catarina. Duas dessas por razões bastante desgastantes para o nosso estado. E este, especialmente, é um momento em que essa interinidade tem que ser caracterizada pela luta pela vida, pela união de todos os esforços, de todas as forças producentes e pensantes do nosso estado, para que nós tenhamos êxito no combate à pandemia, no combate à nossa preocupação com a economia, no combate às dificuldades com a nossa economia, perdão. Eu acredito que algo que ficou bastante característico na interinidade anterior foi que eu busquei imediatamente conversar com todos os poderes, com todas as instituições, e esse é um procedimento que eu quero repetir e realmente buscar o apoio de todo o cidadão catarinense, enfim, de toda a representatividade do nosso estado, de todos esses movimentos voluntários que a gente enxerga muito fortes no estado e que estão fazendo alguma coisa para ajudar. Eu entendo que esses esforços precisam ser aglutinados, precisam ser juntados para que a gente tenha maior efetividade. A nossa principal dificuldade hoje é o enfrentamento à pandemia, é a busca por vacinas. E a boa notícia diante dessa dificuldade é que a gente já tem a maior quantidade de doses e com a expectativa de que a produção aumente e a gente alcance com a maior brevidade possível a vacinação de todos os cidadãos. Aliado a isso, a gente tem uma necessidade de melhorar a nossa estrutura hospitalar, que atenda a nossa estrutura de saúde, que atenda a demanda que cresceu de forma assustadora nesse último período. Temos que melhorar muito a informação, a comunicação, para que todas as pessoas realmente consigam colaborar com os seus procedimentos individuais, coletivos, para que a gente consiga realmente superar essa questão. Mudanças serão feitas na estrutura do Secretariado do Estado. Algumas secretarias permanecerão, destas que estão fazendo um bom trabalho, que estão acompanhando, um time que está indo muito bem, que eu posso neste momento fazer o anúncio. A Secretaria de Estado da Fazenda, o secretário Paulo Elia, com quem eu já conversei, Secretaria de Estado de Educação, deputado Vampiro, Secretaria de Estado da Agricultura, com o deputado Altair Silva, e algumas mudanças também serão feitas no decorrer, de acordo com a necessidade, mas tem outras que a gente já tem nomes para serem anunciados, com a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Passa aos cuidados do Dr. Dagoberto Brião. Dr. Dagoberto Brião.
Brião.
A Casa Civil. Vamos contar com o Dr. Gerson Schwert. Secretaria Executiva de Comunicação, Miguel Bertolini. Casa Militar, Tenente Coronel PM Alessandro Marques. Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Deodegar Tiscoski. A Secretaria de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. São nomes que, desde a sexta-feira, eu tenho feito contato e que prontamente me atenderam, entendendo as dificuldades que nós enfrentamos, entendendo que é um momento em que talvez poucas pessoas assumiriam uma função dessa importância pelo momento que a gente passa. Eu tenho certeza que essa equipe, que a equipe que permanece, que está à frente das demais secretarias, não medirá esforços para que a gente retome essa... para que a gente consiga dar uma injeção de ânimo, de esperança ao povo catarinense, num momento em que muitas incertezas econômicas, como eu já falei, mas políticas, o que nós precisamos nesse momento é recuperar a credibilidade de Santa Catarina, a estabilidade do nosso estado, fazer com que a nossa economia recupere essa credibilidade e a pujança que lhe é peculiar. E o combate à pandemia como foco principal. Desde já, eu conclamo a toda a sociedade catarinense, a todos os poderes constituídos, as associações, federações, voluntários, a todo o povo catarinense, para que abracem o Estado junto comigo, junto com o governo do Estado, e que nós consigamos agregar todos os esforços que já estão sendo feitos pelo bem do nosso Estado. Estou à disposição dos senhores. Muito obrigada.
Obrigada, governadora. Senhores, na inscrição das perguntas, a primeira questão é feita pelo João Paulo, da TV Bandeirantes.
Olá. Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos, boa tarde, Daniel. A pergunta para a senhora é o seguinte: a senhora falou sobre a aquisição de vacinas, ampliação dos leitos dos hospitais e tudo mais. Tem alguma mudança a mais na política de enfrentamento à pandemia? A senhora já pensou em algo diferente?
Obrigado pela pergunta. Foi uma das maiores preocupações, naturalmente, é uma das maiores preocupações. Eu tive uma longa conversa com a deputada Carmen Zanotto, que em breve sairá no Diário Oficial com a nossa secretária de Estado da Saúde. E nessa conversa é uma reestruturação, evidentemente que uma das razões, vou inverter um pouquinho a lógica aqui. Uma das razões para eu ter convidado a deputada Carmen, eu já havia convidado ela na interinidade anterior, mas agora a gente vive num outro momento, é o entendimento dela de toda a política pública que está sendo feita no Estado de Santa Catarina e no Governo Federal. Ela participa de comissões extremamente importantes e tem atualização full-time de tudo que acontece. Então, essa é uma tranquilidade muito grande que me traz, por ela estar na mesma página, estar acompanhando tudo o que acontece no nosso estado e por toda a história dela, evidentemente. Algumas mudanças estruturais a gente pretende fazer na coordenação. Há pouco tempo foi reinstaurado o COES, né, por determinação, e isso também nos traz uma tranquilidade maior. É o momento de nós nos reunirmos, conversarmos, fazermos as adequações necessárias e focar, eu acho que o grande foco agora é a vacina, né, a aquisição de vacinas por todos os meios legais e possíveis, para que a gente consiga vacinar toda a população o mais rápido possível. Né? Existe uma meta que deve ser em breve divulgada, existe uma reestruturação bastante importante para os próximos dias e que eu acredito que vai trazer mais celeridade, mais efetividade para a estrutura.
Quem faz é a repórter Marina Dal Castanho.
Governadora, está me ouvindo?
Sim.
Marina. Boa tarde para a senhora, boa tarde a todos. A senhora falou ainda no fim de semana, nas redes sociais, sobre medidas efetivas para conter a pandemia. Mostrou bastante preocupação agora, durante a coletiva, durante o anúncio também. O que são essas medidas mais efetivas? O que a gente pode esperar já nos próximos dias? E aí, já emendando a minha pergunta, outros estados estão restringindo atividades, inclusive os nossos vizinhos, né? A gente pode esperar isso em Santa Catarina também?
Eu sou governadora interina desde as 10 horas da manhã, então poucas ações puderam ser feitas até o momento. Os secretários que virão também foram há pouco tempo chamados e essa estruturação está toda sendo feita. Existem alguns focos, alguns motes que eu posso te adiantar. Vacina, como já foi falado abundantemente. A estruturação de todo o equipamento de saúde, de toda a estrutura de saúde necessária para que a gente não precise mais ficar esperando leitos. Hoje a gente está num outro momento que já existe uma disponibilidade maior de insumos, embora quando há picos, né, de maior necessidade e o estoque diminui, mas o mercado já está um pouquinho melhor do que nós tínhamos algum tempo atrás e a nossa esperança de conseguirmos insumos, medicamentos, enfim, aumenta gradativamente. Eu tenho falado muito com a equipe de nós trabalharmos muito a prevenção. Eu vejo que falta campanhas de prevenção, de conscientização, como a gente via em outras crises de saúde que a gente enfrentou há algum tempo, era muito claro isso, né? Eu lembro dos meus filhos, por exemplo, chegando em casa e ensinando, né? Na H1N1, acho que todos vocês lembram, as crianças chegavam em casa e ensinavam, o que aprenderam na escola, como é que funcionava na escola, né? E isso precisa ser resgatado. As campanhas de conscientização, com os cuidados individuais e coletivos de saúde são muito importantes. O ideal é que a gente tenha toda a estrutura hospitalar, mas que a gente não precise, né? Tenha como seguro, que a gente não precise utilizar direito de UTI, porque a gente conseguiu tratar os pacientes adequadamente numa fase menos grave. E por isso é muito importante lembrar as pessoas de que elas precisam procurar atendimento médico imediatamente, assim que aparecerem os primeiros sintomas, para que possam ter um tratamento, uma assistência imediata, e seguir o tratamento adequado prescrito pelo médico assistente. E a logística também é um foco bastante importante que a gente tem dado, para que a gente consiga dar mais do que celeridade, mas que realmente todas as doses de vacina sejam aproveitadas, para que a gente consiga prever o que a gente vai precisar, o que a estrutura de saúde vai precisar nos próximos dias, para que a gente consiga ir. Compras gradativas também é algo que a gente tenha estudado, porque se hoje eu preciso um número X, talvez aquele fabricante não tenha, mas se eu for comprando gradativamente, facilita bastante, né? Então, são uma série de ações que a gente deve, e a secretária Carmen também, em breve, trará novidades. Obrigada.
As restritivas não estão no radar, as medidas restritivas?
Nós estamos avaliando, houve algumas mudanças nas últimas horas, nos últimos dias, que a gente já está avaliando. A minha propensão é restritiva, sim, né? Proibitivas, a minha propensão é que não haja medidas proibitivas, e que as medidas restritivas sejam de prevenção, de conscientização, né? Se nós estivermos num ambiente como estamos aqui, todos protegidos, com segurança, a gente tem algumas restrições, não podemos ficar sem máscaras, não podemos todos usarem álcool gel, todos estamos com a temperatura aferida, então são algumas restrições, algumas obrigações que todos nós assumimos, e isso eu acho muito importante. Se todos nós assumirmos as limitações que nós temos nesse momento, a gente não precisa proibir.
Próxima pergunta, da jornalista Graziane Viale.
Boa tarde, governadora. Boa tarde a todos. Governadora, tem se falado muito na dificuldade que a gente tem de enfrentar essa pandemia. E eu lhe pergunto, a troca do nome da Secretaria da Saúde, e que vem caminhando, de uma certa forma, atuando nessa crise, não pode dificultar ainda mais o que a gente já vem passando aqui no Estado, talvez postergar as negociações que já vêm se encaminhando? Isso não seria um retrocesso ao invés de um avanço?
Eu acredito que não, acreditamos que não. Justamente porque todas as tratativas que vêm sendo tomadas, elas são de domínio público, são da secretaria, ou assim devem ser, né? A publicidade de tudo que acontece dentro da secretaria nos garante isso, a nível de secretaria. E esse trabalho vai seguir. A deputada Carmen volta a dizer, ela está muito inteirada de tudo que está acontecendo na saúde estadual, na saúde nacional, né? Até por ela coordena, né? Está em diversos grupos de trabalho, que enfim, ela está muito bem inteirada do que está acontecendo, e o grande papel dela nesse momento é sanar algumas dificuldades que se vinham enfrentando, e eu tenho certeza que ela fará com muito sucesso.
Qual seria o avanço, então, que ela traria, só para complementar?
O grande desafio que a gente tem hoje é, não o grande desafio, o grande foco é conseguirmos adquirir mais vacinas, diminuirmos essa fila de espera por leitos de UTI, e aí vem a necessidade de estruturação, encontrar os caminhos necessários para, a logística é muito importante, a comunicação é muito importante. Outra pauta que a gente comentou bastante, que eu esqueci de comentar antes, foi a questão de nós estarmos mais presentes nos municípios, né? Embora os municípios tenham essa autonomia de decisão, é muito importante que se haja em consonância, que se tenha que se faça um trabalho conjunto e que nós estejamos, que a Secretaria de Saúde esteja mais perto das prefeituras também.
Jornalista Renato Igor, NSC.
Boa tarde, governadora. Sucesso para a senhora.
Obrigada.
À frente da gestão. Governadora, queria saber, do ponto de vista do trabalho da secretária de saúde, Carmen Zanotto, deputada Carmen, que é enfermeira, que é muito ligada à saúde, como a senhora falou, ela tem autonomia total, e lhe pergunto, como fica a questão sobre tratamento precoce? Vai ter uma manifestação pública do Estado? Vai ter algo formalizado com relação a isso? E pergunto também com relação ao quarto, a um voto adicional que a senhora precisa de mais um voto na Assembleia para permanecer no governo depois desse prazo de 120 dias, para continuar, né, em definitivo. Como vai se dar isso e se a senhora já tem líderes do governo na Lesca? Obrigado.
Eu vou te pedir a ajuda, Renato, para ir relembrando todas as questões se eu eventualmente esquecer. O nome da secretária é da minha inteira confiança e essa seria a principal justificativa, né? A diferença do trabalho, eu tenho certeza que ela vai mostrar num curto período de tempo. Estou lembrando das últimas aqui. A liderança na Assembleia Legislativa eu ainda não construí, estamos construindo. Em relação a eu precisar de votos, eu acredito que eu não necessito de votos, porque eu não faço parte desse processo. Eu estou governadora interina por até 120 dias. O meu foco nesse momento é dar o meu melhor para que dê tudo certo pelo período que tiver que dar e o que eu posso, o meu compromisso é de buscar pessoas de confiança, pessoas técnicas, pessoas que estão muito bem inteiradas no que acontece e dar-lhes autonomia, depositar nelas a minha confiança, porque todos os senhores trabalham em equipe, ninguém trabalha sozinho, E assim como eu preciso estar assessorada de pessoas que são da minha confiança, a secretária da Saúde também precisará fazê-lo. Ela tem uma vantagem muito bacana, que ela já fez parte do quadro, ela é funcionária da secretaria, então ela conhece muitos dos funcionários, e nesse período todo de pandemia, ela tem interagido intensamente com a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, o que dá uma fluidez, eu acredito que a equipe já está muito bem ajustada. Ela tem toda a liberdade para fazer as mudanças, e a gente percebe nela um esforço muito grande, um empenho muito grande em toda essa história, em toda a história dela, em toda essa a história da Covid-19 especialmente, um empenho muito grande para conseguir resolver e trazer resultados para o Estado. Eu acho que essa é a grande diferença, esse é o grande diferencial da Carmen.
Com relação ao tratamento precoce.
A necessidade, o que eu falei antes, a necessidade é que se busque o tratamento imediato, o atendimento imediato. E os médicos, os profissionais de saúde precisam avaliar cada paciente, prescrever o que acharem adequado para cada paciente, de acordo com a técnica deles, né? E respeitando essa autonomia, por respeito a essa autonomia que eu revoguei na interinidade, na última interinidade, né? O decreto que exigia exames complementares de diagnóstico antes que o médico, para prescrever o que quer que fosse, e isso devolveu uma autonomia muito grande aos médicos. Nunca se escreveu tanto a respeito de uma artigos científicos a respeito de uma pandemia, de uma doença, enfim. E eu acredito que os médicos também, que os profissionais de saúde, e deixo o meu respeito a todos eles, porque eu estive dentro de vários hospitais, não dentro, né, porque eu tive esse cuidado de não entrar, mas estive perto, estive junto de vários prefeitos, junto de vários hospitais, observando muitos amigos, inclusive, que eu nunca vi numa situação difícil como aquela, emocionados, desgastados, cansados, e, enfim, deixo o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração a eles nesse momento, e já aproveito para deixar a minha solidariedade a todas as famílias, a todas as pessoas que se foram em decorrência do Covid. Ninguém de nós esperava passar por uma situação dessa, por uma crise de saúde tão grave. E uma das coisas que nós falamos também, a Carmen e eu, foi dessa vontade de diminuir o sofrimento das pessoas que perdem seus entes, que perdem a sua família. Eu acredito que muito do que se precisa é essa sensação de acolhimento, de solidariedade, de que a gente pode prever, esperar dias melhores, não só na crise econômica que muitas famílias e muitos profissionais passam, mas especialmente nas crises de saúde que decorrentes do Covid, familiares, pessoais, enfim.
Jornalista Muricy Balbinô, da Dijon.
Boa tarde. A entrada do deputado Altair, deputado Vampiro, do governo Moisés, foi muito associada à governabilidade, né, relacionada ao governador. A senhora agora confirmou a presença desses dois nomes. Eu queria que a senhora dissesse um pouquinho como foi a conversa com esses dois secretários para afirmar a permanência do governo do Estado e se isso pode ser entendido como um sinal de que o governo Daniel vai ter um bom relacionamento com o parlamento.
Os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. E essa harmonia entre os poderes foi algo que eu sempre busquei e que eu sempre acreditei. Essa construção não foi feita por mim, mas durante a interinidade, especialmente e de uma forma especial nesses primeiros dias, eu acredito que a gente não pode, e foi uma das perguntas, das dúvidas aqui, de maneira alguma eu quero causar instabilidade, eu quero realmente manter a estabilidade do Estado, foi uma construção que está fluindo bem. E se algum se precisar algumas outras mudanças nas outras pastas, serão feitas de acordo com a necessidade, mas o que está funcionando, o que está andando bem, permanece. E eu conversei de uma forma, não exauri o assunto, digamos assim, mas até pelo pouco tempo que se teve, conversei com o deputado Vampiro, com o deputado Altair, agradeci o trabalho que estavam fazendo, agradeci por estarem no governo do Estado nesse período de interinidade também. E eu tenho certeza que o que a gente menos precisa nesse momento é gerar qualquer desgaste, tanto com a Assembleia Legislativa ou com qualquer setor da sociedade, pela continuidade, pelo Estado. É pelo Estado de Santa Catarina que todos nós precisamos, e o meu esforço também é nesse sentido.
Jornalista Anne Beckhauser, da NDTV.
Bem-vinda, governadora. Boa sorte, governo. No início da sua fala, o seu discurso citou dois pilares, saúde e economia, preocupação, recuperação econômica. Ontem, o governador encaminhou uma medida provisória ao LES, para beneficiar os micro e pequenos empreendedores que tiveram prejuízo com a pandemia. Além dessa ação, alguma outra ação que a senhora já tenha planejado para voltar à economia?
Todas essas ações que estão encaminhadas, que estão em trâmite e que vêm auxílio do Estado, especialmente de setores que estão extremamente fragilizados, né? E que bom que veio essa proposta que foi encaminhada à Assembleia Legislativa. Eu acredito que são exemplos do que deveria ter sido feito, do que deve ter sido feito. A gente já está estudando algumas medidas, eu acho que é muito, muito prematuro ainda anunciar, porque a gente precisa ver a viabilidade legal, enfim, mas estamos com isso no radar, sim, para que a gente consiga. Eu acho que é um momento que muitos setores da sociedade pedem socorro e o Estado tem que ir de encontro a esse pedido. Evidentemente que para isso a gente precisa estudar medidas viáveis, legais, que são permitidas, mas sim nós estamos buscando medidas nesse sentido também.
Jornalista Patrícia da PET.
Boa tarde. A senhora vai despachar do centro administrativo ou da casa da vice-governadora?
Do centro administrativo. Ainda que o gabinete da vice-governadoria e da governadoria estejam em obras ainda, né? O gabinete atual é bastante pequeno, mas já estamos hoje no centro administrativo, né? Do centro administrativo vamos despachar.
A senhora falou bastante sobre a aquisição de vacinas, mais vacinas. Isso significa trabalhar paralelamente ao Plano Nacional de Imunização, que até então vinha sendo privilegiado pelo governo do Estado, é comprar vacinas a mais do que nós vamos receber do governo federal?
O PNI, o Plano Nacional de Imunização, de Imunizações, é o plano nacional e nós precisamos seguir. Existem algumas tentativas de alternativas para fazê-lo, né? Mas isso precisa obedecer o devido processo. E o que eu posso dizer, Patrícia, é que a gente está buscando, e não só a equipe, mas a gente percebe em toda a sociedade catarinense tentativas de adquirir doses, encontrar no mercado doses extras, né? E a gente precisa seguir a regulamentação, seguir o que está estabelecido na regulamentação nacional também.